Agora. Palavra Viva. Palavra Viva. Apresentação, professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna, você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro AM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão, Rádio Arauto de Rancho Queimado e Web Rádio Ilha da Magia da capital. Que a paz de Jesus reine em nossos corações, e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto, em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Hoje vamos meditar sobre a semente e a semeadura. E é bom que comecemos com uma declaração contida no decreto Ad Gentes sobre a atividade missionária da Igreja, do Concílio Vaticano II. Diz esse documento no número 19. Por uma vida verdadeiramente cristã, as famílias vêm a ser as sementeiras do apostolado leigo, como também das vocações sacerdotais e religiosas. O que é uma sementeira? Sementeira é a semeadura, a camada de terra pronta para ser semeada. Na família, essa terra é primeiro o coração do cônjuge e dos filhos. Depois estende-se para os demais membros. E devemos estar atentos ao que semeamos e como semeamos. Porque assim como tivermos semeado, assim colheremos. Não pode colher flores quem semeou pepinos. Quando Moisés foi se aproximando da sarça ardente no Monte Horeb, o Senhor lhe ordenou: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Está no livro do Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Assim é o coração do próximo, uma terra santa, da qual devemos nos aproximar tirando as sandálias dos pés, isto é, indo ao seu encontro com amor, compreensão e disponibilidade de tempo. No capítulo 13 do Evangelho que escreveu, São Mateus registra as parábolas do reino. No início, a do semeador. Saiu o semeador a semear. Gosto dessa aliteração, dessa repetição do som C no início. Saiu o semeador a semear. Pois me parece ouvir o vento soprando levemente, levando a semente para o seu lugar. E há vários tipos de solo, de terra. Buscando auxílio na revista Arautos do Evangelho de julho de 2011, vamos entender melhor o sentido da parábola. No versículo 19, deparamos com o perigo do endurecimento do coração, uma fé fraca. Todo aquele, de Jesus aos discípulos, que ouve a palavra do reino e não a compreende, o maligno vem e arranca, rouba o que foi semeado em seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Na beira do caminho não encontramos uma terra arada, preparada para receber a semente, mas pelo contrário, um solo duro e estéril. Quando o grão cai num lugar assim, nada produz e acaba servindo de alimento aos pássaros. Isso é o que ocorre com as almas que deram as costas a Deus e apegaram-se desordenadamente às criaturas. Nesses pecadores, o coração fica endurecido como a terra batida pelos passos dos caminhantes. Sua fé torna-se insuficiente. A palavra divina não penetra no interior deles porque a ouvem com displicência, como se nada tivessem a ver com o que se diz. Não entram em seu coração, não examinam seus costumes, não refletem se porventura aquilo tenha sido dito para eles. Esses, portanto, estão despreparados para aproveitar as palavras de Deus. Agora vejamos como a superficialidade impede a palavra de vingar, de germinar. Vamos aos versículos 20 e 21 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. Essas sementes caíram entre os pedregulhos e chegaram a germinar, mas as plantas não conseguiram formar raízes por insuficiência de terra e logo secaram. Esse terreno representa a inconstância de coração, a superficialidade de espírito daqueles que, ouvindo a palavra de Deus, por vezes até com verdadeiro encanto, logo se distraem com alguma banalidade. Em tais almas, as graças recebidas não conseguem se arraigar, se enraizar. Quando começamos a trilhar os caminhos da virtude, em geral por especial misericórdia divina, os primeiros momentos são acompanhados de grandes graças sensíveis que nos enchem de entusiasmo e encanto. Mais tarde, contudo, o vento das provações nos sacode e a aridez nos invade. Trata-se, então, uma vez que ouvimos e compreendemos a palavra, de continuarmos firmes no caminho, enfrentando a tempestade interior, agindo durante a insensibilidade como se estivéssemos no tempo da consolação. Nisso consiste a fidelidade à palavra de Deus. Pensemos agora em como o apego às coisas do mundo asfixia a palavra. Versículo 22 do capítulo 13 do Evangelho de Mateus. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. Os espinhos representam o apego ao dinheiro e aos bens deste mundo. Todo homem, afirmou o Papa Bento XVI, tem em si uma sede de infinito, uma saudade de eternidade, uma busca de beleza, um desejo de amor, uma necessidade de luz e de verdade que o impelem rumo ao absoluto. O homem tem em si o desejo de Deus. Se a alma não se volta para Deus, o único que a pode satisfazer por inteiro, essa apetência se desvia para as riquezas materiais que nunca preencherão seu anseio de absoluto. Bem a propósito, nos adverte São Gregório Magno a respeito dessas ilusórias riquezas. são enganosas porque não podem permanecer sempre conosco. São enganosas porque não podem satisfazer as necessidades de nosso coração. Assim, quem tem desproporcionada preocupação com os bens materiais a ponto de preferi-los aos valores sobrenaturais, está pronto para sufocar a palavra divina. É, por exemplo, o defeito daquele que se esforça apenas em cuidar de seus negócios. Quando recebe a palavra, no primeiro momento sente-se por ela atraído, mas logo se deixa absorver por completo pelo apego ao mundo. Como sua atenção está centrada na posse dos bens terrenos e não na sua própria santificação, os espinhos das ambições mundanas crescem e sufocam a palavra. Essa é a semente que cai no espinheiro do apego ao dinheiro. Nada produz. Agora, a melhor parte da parábola. A palavra bem recebida. Versículo 23a. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto. A semente que caiu em terra boa e se desenvolve é figura daquele que ouve a palavra de Deus com entusiasmo e depois toma a decisão séria de mudar de vida, abandonando o pecado, a superficialidade de espírito e os apegos desordenados. Ou seja, rompe de fato com tudo quanto significa terra endurecida, pedregulho ou espinho e entrega-se inteiramente à prática da virtude. Esse sim produz todos os frutos. São Tomás de Aquino ensina que os ouvintes da palavra de Deus devem ser humildes, à semelhança da terra, mas também firmes pela retidão de espírito. Devem igualmente ser fecundos como a terra para que neles frutifiquem as palavras recebidas da sabedoria. Requer-se humildade para ouvir, integridade para julgar aquilo que se ouviu e fecundidade para tirar muitas consequências das poucas coisas ouvidas. Por fim, um consolo, uma grande alegria para todos os que acolhem a palavra com amor e a ponham em prática. Versículo 23b do capítulo 13 do Evangelho de São Mateus. Quem acolhe a palavra com amor e a põe em prática, produz frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Jesus, o Divino Redentor, faz questão de frisar a diversidade de frutificação da semente da palavra nas almas. 30, 60 e 100 por 1. Uma demonstração a mais de que Deus tudo cria em hierarquia. Uns são chamados a dar 30. De outros, o Senhor exigirá 100 ou talvez mais, conforme a quantidade de dons concedidos a cada um. Como Jesus diz no Evangelho de São Lucas, capítulo 12, versículo 48, a quem muito se deu, muito se exigirá. Isso, claro, não nos deve atemorizar. Pelo contrário, o fundamental é termos confiança no auxílio de Deus, cuja graça nunca nos falta, e estarmos seguros de que, quando Ele age em nós e nós correspondemos com generosidade, o resultado supera largamente toda expectativa. Em nossas atividades apostólicas, tenhamos, portanto, essa fé. Se é obra de Deus, em determinado momento haverá uma expansão na proporção de pelo menos 30, ou 60, ou até 100 por 1. E nas horas de sucesso, não nos esqueçamos de que tudo vem de Jesus, pois Ele próprio é o semeador. Lembremos-nos de suas palavras que estão no Evangelho, capítulo 15, versículo 5. Sem mim, nada podeis fazer. Como marido, como mulher, como pais, somos semeadores. Sempre. Não nos espantemos se encontramos sementes que semeamos caídas ao longo do caminho, ou em solo pedregoso, ou ainda entre espinhos. Há um tempo para cada coisa, meus irmãos. Tempo para semear e tempo para colher. E como ensina um provérbio chinês, a semente nunca vê a flor. Semeemos sem desanimar, assim como o Senhor semeia em nossos corações sem nunca se cansar. Porque, como diz São João da Cruz, o amor não cansa, nem se cansa. Peçamos, como Fénelon, arcebispo francês que morreu em 1715. Senhor, dai-me jamais cansar de plantar, de regar e de aguardar de vós o crescimento. Semeemos, plantemos. Talvez outro regará e, sem dúvida, Deus fará crescer, como diz São Paulo na 1 Coríntios 3,6, porque só a Ele pertence a colheita. E confortem-nos sempre as palavras que o Papa Francisco escreveu na carta aos bispos da Conferência Episcopal dos Estados Unidos, reunidos em Chicago de 2 a 8 de janeiro de 2019. A semente germinará quando e onde o Senhor quiser. O padre Antônio Vieira nasceu em Lisboa em 1608, tendo falecido na Bahia em 1697. Tinha 6 anos de idade quando chegou em Salvador. Por certo, é o maior orador sacro que o Brasil teve. No meu aniversário deste ano de 2022, ganhei dos queridos amigos Fabiola e Gustavo Huguenin, das equipes de Nossa Senhora, os mais belos sermões do padre Antônio Vieira em 2 volumes. Como estamos tratando de semente e semeadura, vou ao sermão da 60ª que Padre Vieira pregou na Capela Real em 1655. É sobre a parábola do semeador que vimos há pouco que quero pedir emprestadas as palavras ao famoso jesuíta. Pinço estas pérolas. Cristo diz que o semeador do Evangelho saiu, porém não diz que tornou, que voltou, porque sair para tornar melhor é não sair. Mas pergunto, e se esse semeador evangélico, quando saiu, achasse o campo tomado, se se armassem contra ele os espinhos, se se levantassem contra ele as pedras, e se lhe fechassem os caminhos, o que havia de fazer? Todos esses contrários que digo e todas essas contradições experimentou o semeador do nosso Evangelho. Começou ele a semear, diz Cristo, mas com pouca ventura. Uma parte do trigo, da semente, caiu entre espinhos e afogaram-no os espinhos. Outra parte caiu sobre pedras e secou-se nas pedras por falta de umidade. Outra parte caiu no caminho e pisaram-no os homens e comeram-no as aves. Ora, vede como todas as criaturas quantas há no mundo se reduzem a 4 gêneros. criaturas racionais como os homens, criaturas sensitivas como os animais, criaturas vegetativas como as plantas, criaturas insensíveis como as pedras, e não há mais. Faltou alguma dessas que se não armasse contra o semeador? Nenhuma. A natureza insensível o perseguiu nas pedras, a vegetativa nos espinhos, a sensitiva nas aves, a racional nos homens. E notai a desgraça do trigo, da semente, que onde só podia esperar a razão, ali achou maior agravo. As pedras secaram-no, os espinhos afogaram-no, as aves comeram-no, e os homens pisaram-no. Pulemos uma parte do sermão para encontrar Padre Vieira dizendo: ao semeador do nosso Evangelho, o de Mateus, não o desanimou nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira perda. Continuou por diante no semear. E foi com tanta felicidade que nesta quarta e última parte do trigo se restauraram com vantagem as perdas dos demais. Nasceu, cresceu, espigou, amadureceu, colheu-se, mediu-se, achou-se que por um grão multiplicara cento. Esse sermão tão lindo é bem longo, e espero, meus irmãos, ter a graça e a oportunidade de novamente aproveitá-lo. Mas fiquemos hoje ainda com estas belezas do Padre Vieira. Oh, que grandes esperanças me dá esta sementeira! Oh, que grande exemplo me dá este semeador! Dá-me grandes esperanças a sementeira, porque, ainda que se tenham perdido os primeiros trabalhos, lograr-se-ão os últimos. Dá-me grande exemplo o semeador, porque depois de perder a primeira, a segunda e a terceira parte do trigo, da semente, aproveitou a quarta e última e colheu dela muito fruto. Já que se perderam as três partes da vida, já que uma parte da idade a levaram os espinhos, já que outra parte a levaram as pedras, já que outra parte a levaram os caminhos e tantos caminhos, esta quarta e última parte, este último quartel da vida, por que se perderá também? O ano tem tempo para as flores e tempo para os frutos. Por que não será também o seu outono a vida? As flores, umas caem, outras secam, outras murcham, outras levam ao vento. Aquelas poucas que se pegam ao tronco e se convertem em fruto, só essas são as venturosas, só essas são as discretas, só essas são as que duram, só essas são as que aproveitam, só essas são as que sustentam o mundo. Será bem que o mundo morra à fome? Será bem que os últimos dias se passem em flores? Não será bem, nem Deus quer que seja, nem há de ser. E para finalizar o programa, Jesus apontou os espinhos, as pedras e as pisadas dos homens como causa da perda das sementes. Mas, enfatiza o Padre Vieira, não diz que parte alguma daquele trigo, daquelas sementes, se perdesse por causa do sol ou da chuva. Por que não introduz Cristo na parábola do semeador algum trigo que se perdesse por causa do sol ou da chuva? Porque o sol e a chuva são as influências da parte do céu. E deixar de frutificar a semente da palavra de Deus nunca é por falta do céu, é sempre por culpa nossa. Sempre está pronto de sua parte, com o sol para aquecer e com a chuva para regar. O Senhor sempre está pronto de sua parte, com o sol para alumiar e com a chuva para amolecer, se os nossos corações quiserem. Semeemos, semeemos, porque, afinal, a vida sorri para o bom semeador, se não aqui, lá em cima. Semeemos sem desânimo, lembrando-nos do que diz o Salmo 125, versículo 5. Os que semeiam entre lágrimas recolherão com alegria. E agora escutemos nossa música. Do CD Tua Palavra Permanece, O Chamado, com o Coral Palestrina de Apucarana, Paraná. Quem semeia entre lágrimas, canção que tem por base o Salmo 125, com arranjo vocal do maestro José Acácio Santana. Peçamos nós também, Senhor, ensina-nos a plantar boas sementes. Vamos ouvir.
Quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá. Quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá.
Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, nossa boca ficou cheia de sorrisos.
Quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá. Quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá.
Reconduza, Senhor, nossos destinos. Ensina-nos a plantar boas sementes.
Quem semeia entre lágrimas, entre sorrisos colherá.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até quarta-feira que vem, às 17 horas, e no domingo, às 15 horas, se Deus quiser.
Salvação.